Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 73ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito a vereadora Zulma Sinello que faça a leitura da Bíblia. Tiago 2, versículos 14 a 17, a fé sem obras é morta.
Muito bom dia, senhores e senhoras. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, semelhante fé, salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados do alimento cotidiano, qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só estará morta. Amém.
Solicito ao secretário, Bispo Padovan, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa, nosso auditório presente hoje. Segundo período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 72/2022. Aos 8 dias do mês de novembro de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 72ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Indacleno Bim, presidente; Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente; Marcelo Cardoso Lemos, primeiro secretário; Adenildo de Jesus Padovan, segundo secretário; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; Celso Hernandes Duarte; Cristiano Dias Bonapace; Fernando Antônio Dentes Bermudes; José Clemente da Silva Correia e Zulma Rodrigues Ancinello. Deixou de comparecer a vereadora Márcia Fumagalli. Às 10 horas e 35 minutos, o presidente vereador Paulo Clenubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou o vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Isaías 32, versículos 13 a 17, Advertências de Jerusalém. Na sequência, o presidente vereador Paulo Clenubim solicitou o segundo secretário vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Conforme o requerimento de tribuna livre número 24 da vereadora Zulma Ancinello, participou da reunião o senhor Cláudio Henrique Brasil Laurindo, representante da Escola Cívico-Militar, para relatar sobre os serviços e o trabalho da escola na comunidade. Após, o presidente vereador Paulo Clenubim solicitou ao primeiro secretário vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foi aprovado o requerimento número 171, protocolado sobre os números 1058/2022, lege. Foi aprovado o requerimento verbal do vereador Egídio Carvalho. Registramos que os requerimentos verbais devem ser convalidados até às 9 horas desta quarta-feira, dia 9 de novembro do corrente, no protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do regimento interno dessa casa. Foram aprovadas moções número 229, 230, 231, 232, 233, 234/2022. Protocolado sobre os números 1034, 1041, 1042, 1044, 1056 e 1057/2022, lege. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 139. Protocolado sobre os números 1059/2022, lege, do Poder Executivo, que institui o Programa Municipal de Redução Gradativa do Número de Veículos de Tração Animal no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Foram aprovados em discussão e votação o projeto de lei ordinário número 135, protocolado sobre o número 1010/2022, LES, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.164.930,12, e o projeto de lei número 136, protocolado sobre os números 1011/2022 LES do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 4.490.292,51. Foi aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei número 26, protocolado sobre o número 131/2022 LES, do vereador Egídio Carvalho, que cria o programa Cachorródromo, espaço público para cães, no município de Uruguaiana. Matérias do expediente, justificativa de ausência parlamentar número 74, protocolada sob o número 999/2022 LES, da vereadora Márcia Fumagalli, que encaminha justificativa de falta no período de 4 a 6 de 10 de 2022. Correspondências recebidas do Executivo, ofício número 106, protocolo número 1038/2022 LES, e ofício número 107, protocolado sob o número 160/2022 LES. Correspondências recebidas de diversos, e-mail número 64, protocolado sob o número 1048/2022 LES. Correspondências expedidas ao Executivo, expedidos ofício número 240/242 e o ofício 178-CFO. Correspondências expedidas a diversos, expedidos ofícios número 897/919/2022. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Paulo Clenubim, invocando o nome de Deus às 12h15, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbate Filho, aos 8 dias do mês de novembro de 2022. Lidada, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao secretário a leitura do documento que deu origem à tribuna desta reunião.
Conforme requerimento de Tribuna Livre número 34, o vereador Clemente participa da reunião, o coronel Ataídes Moraes Rodrigues, comandante do Batalhão da Reserva Altiva da Brigada Militar, para explanar sobre as atividades desenvolvidas pela Legião da Reserva Altiva da Brigada Militar. O vereador José Clemente da Silva Corrêa, PDT, vem respeitosamente, com base no que preceitua a Resolução 32/2016, requerer, após aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe ofício ao excelentíssimo senhor coronel Ataídes Moraes Rodrigues, comandante do Batalhão da Reserva Altiva da Brigada Militar, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, convidando-o para fazer uso do espaço destinado à tribuna livre no dia 10 de novembro de 2022, às 10 horas, a fim de explanar as atividades desenvolvidas pela Legião da Reserva Altiva da Brigada Militar. E seja enviado o convite ao coronel Ataídes Moraes Rodrigues, comandante do Batalhão da Reserva Altiva da Brigada Militar, Rua dos Andradas, número 522, Centro Histórico, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Justificativa: o vereador José Clemente da Silva Corrêa, PDT, destaca que a Legião da Reserva Altiva da Brigada Militar propõe-se a resgatar a identidade de seus legionários e apoiador, o comando da Brigada Militar, em suas ações em prol da comunidade riograndense, evidenciando o compromisso em favor da segurança pública e apoio permanente ao trabalho da Brigada Militar. O vereador José Clemente da Silva Corrêa, PDT, destaca que é necessário reverenciar e homenagear os militares estaduais e nativos da Brigada Militar pelos relevantes serviços prestados à corporação, ao Rio Grande e à pátria. É necessário recordar que no dia 12 de novembro marca o Dia da Reserva Altiva e, por essa razão, é fundamental que seja disponibilizado espaço ao comandante do Batalhão da Reserva Altiva para discorrer sobre as ações da entidade militar em favor da Brigada Militar e do povo gaúcho. Uruguaiana, 24 de outubro de 2022, vereador José Clemente da Silva Corrêa, bancada do PDT.
A palavra está à disposição do vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente e vereador Paulo Klenobing, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, com a aquiescência de vossa excelência, os vereadores, vou pedir licença para me acompanhar aqui nesse momento, o sargento Arthur, que está no plenário. O sargento Arthur tem 82 anos de idade e incluiu na Brigada Militar no ano de 1961. Por gentileza, sargento Arthur. Sargento Arthur, que está vindo ali, nós estamos transmitindo no audiovisual também algumas imagens da Legião Altiva, algumas de Uruguaiana e outras do estado do Rio Grande do Sul. A nossa reserva da Legião Altiva, e eu quero aqui a todos os colegas que estão no estado do Rio Grande do Sul, neste momento que nos acompanham pelas nossas redes sociais, fazer esse registro. Primeiramente, em nome do comandante do Batalhão da Legião Altiva da Brigada Militar, o Coronel Moraes, de que pelo grande número de demandas que nós temos nesse momento, em razão do dia 12, agora, que é a data alusiva às comemorações da Reserva Altiva da Brigada Militar, seus compromissos, obviamente, são muitos. Eu convidei ele, por uma questão de respeito, obviamente, até mesmo pela questão da hierarquia, de comando do batalhão, mas ele nos delegou esse momento e aqui, simbolizado nesse sargento da Brigada Militar, o nosso colega sargento Arthur, vou reiterar, um homem com 82 anos de idade, com mais de 30 anos de serviço na Brigada Militar, incluiu no ano de 1961, e ali, no plenário da Câmara de Vereadores, vou registrar a presença do primeiro-tenente Rolande, segundo-sargento Nivaldo, segundo-sargento Sudati, segundo-sargento Fagundes, segundo-sargento Carlos, segundo-sargento Revelino, segundo-sargento Walter, segundo-sargento Cabreira, segundo-sargento Bittencourt, primeiro-tenente Mário, segundo-sargento Getúlio. Nós temos aqui uma representação da nossa Legião Altiva da Brigada Militar. E eu não sei, seu Arthur, aqui, se eu lhe chamo de Pedro e Paulo, que na época nós tínhamos vereador Carlos Delgado, presidente Paulo Klenobing, os Pedro e Paulo, as duplas DPMs que faziam o policiamento a pé por quarteirões, mas eu não vou me ousar muito falar dessa história, sargento Arthur, porque o senhor tem mais experiência que eu e vai nos ajudar em breve explanação também aqui, discorrer sobre a valorização daquele pessoal que hoje está na reserva. Muitas vezes a gente vê o policiamento nosso trabalhando na Brigada Militar e os próprios colegas que estão hoje na ativa, os próprios comandantes, muitas vezes passa desapercebido, muitas vezes, um veterano, que esta é a palavra mais correta a ser empregada, tenente Rolante, a quem tem a sua história e o legado deixado na Brigada Militar. Os registros que a gente faz ali naquele audiovisual, que são muitos pelo estado do Rio Grande do Sul, da própria Legião Altiva, aonde em Porto Alegre também faz seu desfile, e outras ações cívicas de valorização, de patriotismo, de comprometimento com a sociedade gaúcha, e que momentos como esse não sejam esquecidos. E esses homens e mulheres que com a sua história construíram esse legado de polícia militar no estado do Rio Grande do Sul, não pode se deixar passar uma data que está destinada a nós, militares estaduais, policiais militares, agora no dia 12, de fazer essa referência. E aonde seria também esse local? Nesta casa, que é o Poder Legislativo, aonde nós, vereadores, estamos com a representação do povo e nós precisamos fazer esse reconhecimento. A cada um homem, a cada mulher dessas, que hoje, depois de todo o seu tempo de serviço, colega vereadora Márcia, muitas mulheres que ombrearam a farda da Brigada Militar, vereadora Zuma, nas mais diversas situações, Situações essas que muitas vezes homens, quando se deparam com determinadas situações, não sabem, vereador Balaca, qual é a providência a ser tomada. Mas pela formação, pela sua capacitação técnica, muitas mulheres que estão aí nas ruas, uniformizadas de policiais militares, e falo na Polícia Militar porque é a reserva da Brigada Militar que se comemora nesse dia, essas pessoas têm, vereador Bispo Padovan, um alto grau técnico de conhecimento e comprometimento com a sociedade. E aqui nós estamos falando de homens e mulheres que têm o compromisso. Nós que temos esse compromisso de inclusive pagar com o sacrifício da própria vida, porque o nosso juramento diz isso, que nós entregamos a nossa vida em defesa da nossa comunidade. E muitos tombaram. Muitos que não estão aqui não tiveram a oportunidade de chegar sequer ao final da sua carreira. Mas que a sua família saiba que nós também lembramos deles, continuamos lembrando deles, porque a história deles também é parte de tudo isso. E este simples momento, vereador Balaca, vereador Celso, para aqueles homens ali, eu tenho certeza que toca profundamente, né, no sentimento e no valor que nós temos, inclusive, pela nossa própria legislação que nos impõe isso. A Brigada Militar, depois de nós incluirmos nela, ela é uma segunda pele, que a gente chama. Nós podemos estar trajando civil, que o sentimento brigadiano, que a gente chama, ele não se afasta de nós. O policial militar, quando vai para a reserva, Tenente Rolande, falei isso, Sargento Getúlio, há poucos dias, este veterano que está aqui do meu lado, quando muitas vezes vê uma sirene de uma viatura, ele sai rapidamente para olhar, porque o instinto chama ele. E muitas vezes as pessoas não compreendem quando um policial militar tem determinado comportamento, mas comportamento de comprometimento, demonstra amor àquilo que jurou quando incluiu na Brigada Militar. E nós que soubemos desta história, Sargento Cabreira, nós que conhecemos isso, Sargento Walter, Sargento Rivelino, nós soubemos que a cada dia que passa, nós precisamos também ainda contribuir, talvez chegando mais perto de um colega mais novo nosso, não querendo ensiná-lo, e sim demonstrando o sentimento que ainda temos, Sargento Nivaldo, por tudo aquilo que soubemos da nossa Brigada Militar. Então eu quero que o Sargento Arthur, em uma breve manifestação, colega Arthur, nos dê um bom dia aos nossos vereadores, aos nossos colegas e à comunidade que com certeza nos acompanha nas redes sociais e sabe daquilo que nós estamos falando. Nós temos orgulho de ser policial militar, nós temos orgulho de fazer parte da nossa Brigada Militar, que é esta história da Brigada, que também pedimos aqui um espaço para a próxima quinta-feira, quando a Brigada Militar também faz 185 anos de existência e de serviços prestados à população. Muito disso são estes homens que estão aqui e tantos outros pelo Estado do Rio Grande do Sul que construíram essa história e deixaram isto para a nossa sociedade e deixaram também aos colegas que hoje estão na sequência fazendo esse trabalho. Sargento Arthur, por gentileza.
Pois não. Em primeiro lugar, eu quero saudar todos os senhores vereadores, sua excelência, senhores vereadores e os demais presentes, que o tempo é escasso, então vou dizer em poucas palavras. E me identificar, eu sou Cabo Arthur Carvalho Fernandes, que vim para o Uruguaiano para o policiamento, incluí em Porto Alegre, eu incluí em 61, em dezembro de 61, e vim para Porto Alegre, sou natural de Uruguaiana, vim prestar meu serviço aqui. Voltei com 23 anos. Fiz o curso de polícia de soldado, que naquele tempo tinha, e mais o curso de cabo junto. Eu fui o Cabo Arthur, aqui em Uruguaiana, no tempo da vergonha, do respeito que se tinha com toda a sociedade. Eu fui comandante da Barra, comandante de Plano Alto, comandante da, que era por distrito, a jurisdição do policiamento era por distrito. Então, eu fui comandante da Barra, como já digo, Plano Alto, Plano Alto e Imba, né? Daquele tempo que era o subdelegado de polícia, estava entregando aos comandantes da Brigada Militar. Porém, eu tive várias transformações dentro da Brigada, e graças a Deus, sempre por honrar a Brigada, as autoridades, e me dava com todo mundo. Eu sou do tempo do Dr. Beregaray, da Justiça, do Dr. Atos Guzmão Carneiro, juiz da primeira vara, Mário Bracini, promotor de Justiça, e a Brigada naquele tempo era irmanado à Justiça, porque somos menos agentes das autoridades. Delegado de polícia não precisava mandar de prisão, ele ia na frente da tropa e entrava na casa, porque era documentado. Porém, é o nosso Brasil, as leis foram mudando. Mas esse sentimento de brasileiro, de policial, eu não deixo nunca. Eu tirei guarda nesse presídio, aqui nesse municipal, e quando, como cabo, era o comandante da guarda. E tirei 8 anos seguidos prestando serviço na guarda municipal, que não tinha agente penitenciário. Porém, a gente pega e leva para o complexo, para casa. Eu levantava às 3 horas da madrugada para tirar a ronda do quartel. E até hoje, perco o sono e fico pensando. Não é fácil. Porém, eu glorio a Deus por eu ter essa oportunidade de falar na frente das autoridades municipais aqui, dos senhores vereadores, com todo o respeito. Eu acho que já me prolonguei muito. E gostaria de dizer mais, porque senão é muita coisa. Tá? E essa transformação da Brigada que eu falo, foi, quando a Brigada não tinha tomado o policiamento lá, aqui no interior já tinha, em Porto Alegre não, que era o tempo da polícia de choque, da polícia civil, usava um gorro vermelho assim. Quando não deu mais, que já ia desmontando, no tempo do Brizola, posso dizer, aí a Brigada avançou, tomou o policiamento, que sempre tem um regalo, não tinha nada contra a Brigada. A Brigada era assim, a cavalinha de pau, saía de atrás da Polícia Civil, mas servia o policiamento. Se eu vou contar, não, vou parar aqui, entendeu? Aí, o senhor sabe que não... aí eu vou me empolgar muito e vou seguir, porque o que eu digo aqui, eu digo gravado em qualquer lugar do Brasil, para qualquer comandante da Brigada, que foi meu comandante. Então, é assim, eu fico muito grato em dizer aos senhores, com todo o respeito, tá? E eu continuo o mesmo camorto, e se Deus me quiser, eu vou levar até o fim o que eu fiz na Brigada. Posso só estar bem longe assim, porque eu suspeito que eu tenho um que era subdelegado do Plano Alto, eu não lembro bem, mas foi 40, foi 60, 63, 66 aqui. O senhor Felipe Delgado, antes de chegar no plano à direita, ele criava muita ovelha, assim, e era o subdelegado do Plano Alto. E eu creio que agora chamaram o senhor vereador aqui de Felipe, quem sabe não é parente dele. Depois nós conversamos em outro lugar. Porque um pequeno causinho assim, rápido, para os senhores, para as suas excelências, é assim, olha aqui, ó, como ele tinha aquela mania de subdelegado de campanha, ele comandava todo o região, e depois a Brigada tomando conta. E eu era cabo, como tomei conta do posto, servindo ele também, mas assegurando ele. E dá uma reunião de carreira, quem vem para Plano Alto, à esquerda tinha uma, que tem até hoje o Carumbé ali, aquela ponte já, né? Ali tinha uma reunião de carreira. E ele me convidou, mas seu Felipe, assim, ó, o senhor já está entregando o comando aqui, eu sou grato ao senhor, eu posso lhe acompanhar, assim. E dizer assim, não, mas eu quero que tu vá lá. Não, agora eu não posso ir, porque o senhor não pode. Ele deu licença para fazer a carreira de cancha reta. E você foi lá, mas olha, correram meu subdelegado de lá, entendeu? E aí a gente foi se entrosando e fazendo aquela transformação de policiamento da brigada, reconhecendo que não era assim, as coisas mudam. Tá, muito obrigado pela toda a atenção dos senhores, tá? Eu moro aqui na Coab, aqui estou à disposição, né? Qualquer coisa que existir.
Muito obrigado, colega. Muito obrigado. Agora eu quero que fique aqui, que nós vamos, o pessoal vai fazer uma entrega aqui, o presidente vai fazer uma entrega, mas eu quero encerrar aqui, presidente. Depois de ouvir aqui seus brigadianos raiz, que a gente fala, é ouvir, Getúlio, essas histórias aí, que quando o seu Arthur incluiu na brigada, faltava 4 anos para mim nascer. Então, seu Arthur, que é importante para nós, que bom ver o senhor aqui. Que bom que a comunidade que está ali acompanhando consegue ouvir esses relatos, que para nós é de suma importância, e saber de que nós podemos aqui enxergar ainda o Cabo Arthur, o Sargento Arthur, e enxergar aquele bando de colega ali que ainda nos retratam a importância da Brigada Militar, assim como o pessoal que está na ativa. Então, presidente, senhoras e senhores vereadores, nosso muito obrigado pelo espaço. Que Deus continue sempre nos abençoando e que possamos lhe ouvir ainda, assim como os outros colegas, colega Arthur, por muito tempo ainda. Muito obrigado por tudo. Que Deus nos abençoe.
Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 172, protocolo 1072/2022, LESE. Vereador Celso Duarte solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, a limpeza da valeta localizada na rua Antero Lisboa, número 247, bairro Santo Inácio. Requerimento número 173, protocolo 1073/2022, LES, vereador Celso Duarte solicita ao Poder Executivo colocação de bueiro na travessa Pedro Marini, bairro Santo Inácio. Lido os requerimentos, senhor presidente.
Lido os requerimentos, coloco em discussão os requerimentos. Bispo Padovan, requerimento verbal. Não havendo nenhum requerimento verbal, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário que faça a leitura das moções.
Moção número 235, protocolo 1063/2022, LES, vereador Carlos Delgado. Congratulações à equipe juvenil do Instituto Estadual de Educação Elisa Ferrari Vals pelo vice-campeonato de basquete no JEGS 2022. Moção número 236, protocolo 1064/2022, LES, vereador Balaca Bermudes. Congratulações aos alunos da Escola Leda Maria, Anelise Esquivel, campeã estadual no salto em distância e terceiro lugar no lançamento de dardo. Deise Ariane Alves, campeã estadual nos 400 metros e terceiro lugar nos 200 metros juvenil. E Isabela Rodrigues, terceiro lugar nos 800 metros juvenil nos JEGS 2022. Moção número 237, protocolo 1068/2022, LES, vereador Balaca Bermudes. Congratulações aos supermercados de Uruguaiana pela passagem, dia 12 de novembro, dia do supermercado. Moção número 238, protocolo 1069/2022, LES, vereador Balaca Bermudes. Congratulações e louvor pela passagem do dia do joalheiro em 15 de novembro. Moção número 239, protocolo 1070/2022, LES, vereador Balaca Bermudes. Congratulações aos umbandistas pela passagem do dia do umbandista em 15 de novembro. Protocolo número 240, moção número 240, protocolo 1071/2022, LES, vereador Balaca Bermudes. Congratulações, louvor aos diretores de escola pela passagem do dia do diretor em 12 de novembro. Moção 241, protocolo 1074/2022, LES, vereador Carlos Delgado. Congratulações a Brasil Multivias Logística e Comércio Exterior pela conquista no cinquentenário, né? Prêmio Exportação Rio Grande do Sul. Lida as moções, senhor presidente.
Coloco em discussão as moções. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Bancada do PDT se associa, Republicanos, PP.
Bancada Socialista também.
Bancada Socialista também. Votação em regime de urgência urgentíssima.
Senhor presidente, esse projeto de lei, com a sua permissão, é só para solicitar a retirada do regime de urgência urgentíssima, manter apenas o regime de urgência nesse projeto de lei número 140. Como líder do governo, solicito essa alteração.
O líder do governo solicita alteração no regime de urgência urgentíssima para regime de urgência. Solicito ao secretário a leitura do projeto número 140.
Projeto de lei número 140, o protocolo 1061/2022, LED, Poder Executivo, da nova redação aos artigos 1º e 2º da Lei 5.339, de 30 de dezembro de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 26.831.746,40.
Coloca em votação o regime de urgência. Ok, aprovado o regime de urgência. Coloco em votação. Não, solicito ao secretário que faça a leitura da justificativa do projeto 141.
Projeto de lei número 141, protocolo 1062/2022, lei do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de profissionais por tempo determinado para compor equipe de atenção primária prisional e APPP, vinculadas à SMS. Justificativa, encaminho a apreciação desse egrégio de Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 141/2022, que dispõe sobre a contratação de profissionais por tempo determinado para compor equipe de atenção primária prisional e APP vinculadas à SMS. A contratação desses profissionais leva-se em consideração a necessidade de formação de uma equipe de atenção primária prisional e APP do tipo essencial ampliada no município de Uruguaiana, visando a prestação de serviços de atenção primária no sistema prisional, seguindo as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica e as recomendações da Coordenação Nacional e Estadual de Atenção Primária à Saúde Prisional no âmbito do Sistema Único de Saúde, do Departamento Nacional Penitenciário e do Departamento de Tratamento Penal da Superintendência dos Serviços Penitenciários. No Brasil, desde 1984, está previsto em lei o atendimento em saúde às pessoas reclusas em unidades prisionais. A Lei de Execução Penal, LEP, de 1984, assegura atendimento médico, farmacêutico e odontológico, Brasil, 1984, às pessoas presas. O Sistema Único de Saúde, o SUS, regulamentado pelas leis números 8.080/1990, e pela Lei número 8.142/90, prevê em suas diretrizes a universalidade, a igualdade e a equidade do acesso à saúde como um direito de cidadania e um dever das três esferas de governo. Apesar dos consideráveis avanços trazidos pela Constituição Brasileira, Brasil 1988, em relação aos direitos constitucionais à saúde das pessoas privadas de liberdade, este avanço foi tímido. Até 2003, os serviços de saúde nas prisões eram de responsabilidade única do Ministério da Justiça, em articulação com os órgãos de justiça e da segurança dos respectivos estados e do Distrito Federal. Em 2003, passadas quase duas décadas da LEP, Ministério da Justiça e Ministério da Saúde homologaram o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, portaria número 177, Brasil 2003, o qual regulamentou a organização e o acesso à saúde através do SUS, das pessoas privadas de liberdade. A transição entre a publicação do Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, PNSSP, que organizou o acesso da população privada de liberdade, PPL, aos serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, e a sua consolidação enquanto política pública através da publicação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, PNAISP. Em 2014, Brasil, Portaria Interministerial número 1º, de 2 de janeiro de 2014, se deu após 11 anos. Nos últimos anos, houve um significativo crescimento da população privada de liberdade no sistema prisional. De acordo com o Ministério da Justiça no Brasil, em 15 anos, esse aumento foi de 119% entre presos, condenados e provisórios, atingindo o total de 607 mil pessoas privadas de liberdade no sistema prisional. No município de Uruguaiana, a penitenciária modulada estadual está localizada na BR-472, quilômetro 07, acesso à Barra do Quaraí, hoje mantém em suas dependências o quantitativo de 582 detentos, sendo desses 25 mulheres. Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde mantém atendimento médico e odontológico na penitenciária, regularmente 2 vezes por semana, sem que haja contrapartida estadual ou federal para esse serviço. Conforme reuniões entre a Prefeitura Municipal, Direção da Penitenciária, Estado e Ministério Público, chegou-se à definição que a implantação de uma unidade de saúde prisional em Uruguaiana tornou-se imprescindível para o atendimento da população carcerária, evitando que os detentos sejam deslocados diariamente para o atendimento médico, odontológico ou psicológico nas unidades de saúde do município. A transferência de recursos financeiros, tanto quanto do governo estadual como do governo federal, está condicionada à habilitação de equipes de atenção primária prisional e APP, previamente cadastradas no SCNES. A APP apresenta composição multiprofissional e tem a responsabilidade de articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade, devendo realizar suas atividades nas unidades prisionais ou nas unidades básicas de saúde a que estiver vinculada. O número de pessoas custodiadas e o perfil epidemiológico dessas pessoas determinam a modalidade de equipe, bem como a respectiva carga horária, neste caso de 20 horas semanais. Segue anexo documentos a melhor análise. Por todo exposto e confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o presente projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, de acordo com o artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, renovando nesta oportunidade protesto de distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Rony Peterson Coupo Melo. Lida a justificativa, senhor presidente.
Coloco em votação o regime. Não havendo quem queira discutir, então, a votação. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal.
Vereador Paulo Roberto, ainda Clenubim?
Sim.
Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi? Vereador Marcelo Cardoso Lemos, ausente. Vereador Adenildo Jesus Padovan, sim. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli,
sim.
Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, sim. Vereador Celso Hernandes Duarte,
sim.
Vereador Cristiano Dias Bonapace,
sim.
Vereador Fernando Antônio Deitos de Bermudes,
sim.
Vereador José Clemente da Silva Correia. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello. Segunda chamada, vereador Marcelo Cardoso Lemos. Ausente. Então nós temos 10 votos sim e uma ausência, senhor presidente.
Com 10 votos sim e uma ausência, o regime de urgência urgentíssima para o projeto de lei ordinária 141 está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da justificativa do projeto 142.
Projeto de lei número 142, protocolo 1075/2022, Lege do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 732.505,08. Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 142/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 708.255,73. Essa abertura de crédito especial visa alocar recursos em rúbricas. A. Do gabinete do prefeito na funcional. Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Na categoria econômica de indenizações e restituições, 4996. Fonte de recurso 1137, Defesa Civil, valor destinado à devolução de saldo de rendimentos de convênio recebido para apoio às famílias afetadas pela estiagem de 2021. B. Do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica na Funcional, 12361413.44.196. Manutenção dos serviços água, energia elétrica, internet, telefonia das escolas, na categoria econômica de indenizações e restituições, 4993, fonte de recursos 0031, Fundeb, valor para atender as despesas indenizatórias, conforme relatório das comissões, da comissão de sindicância instaurada nos termos da portaria número 566/2020 e posteriormente alterada pela portaria número 259/2021, acrescida do relatório contábil financeiro expedido pela Secretaria Municipal de Fazenda, Cefaz, através da CI número 627/2022, Avoto Tecnologia E. C. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico na Funcional, manutenção das funcionalidades da CEMUD, na categoria econômica de indenizações e restituições, 4992, fonte de recurso 1127, estruturação ACLAN, convênio número 813-283-2014, MTE, valor destinado à devolução de saldo de convênio que retornou para a conta bancária após prestação de contas. Confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja este projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do regime do regimento interno desta Casa, renovando nesta oportunidade protesto de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Prefeito Municipal Rony Peterson Copo Melo. Lida a justificativa, senhor presidente.
Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o regime.
Vereador Paulo Roberto Indeclanubim, não vota. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi. Ausente?
Ausente.
Vereador Marcelo Cardoso Lemos, ausente. Vereador Adenildo Jesus Padovan, sim. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli?
Sim.
Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho? Ausente? Fazer a segunda chamada depois. Vereador Celso Hernandes Duarte?
Sim.
Vereador Cristiano Dias Bonapace?
Sim.
Vereador Fernando Antônio Dentes de Bermudes?
Sim.
Vereador José Clemente da Silva Correa? Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello. Sim. Segunda chamada, vereador Marcelo Cardoso Lemos, ausente. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, ausente. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Oito sim e duas ausências.
Com 8 votos sim e 2 ausências, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei ordinária número 142 está aprovado. Com a palavra o vereador Celso Duarte, líder do governo.
Senhor presidente Paulo Clino Bing, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha no plenário também pelas lives, como líder do governo gostaria de solicitar a inclusão na ordem do dia e também já a votação, porque esse projeto, inclusive, já estamos com os pareceres aqui, já estamos em análise, do projeto de lei número 138, referente ao Refis.
Por solicitação do líder do governo, coloco em votação a inclusão na pauta do PL número 138. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem-se. Está aprovada a inclusão na pauta do PL número 138. Faremos uma pausa de 5 minutos. Reiniciamos. Solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao PL 138, incluído na pauta dessa sessão.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei número 138/2022, Protocolo 1020/2022, procedência do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, Refis 2022, concedendo desconto em juros e multas de débitos tributários e não tributários inscritos ou não em dívida ativa com vencimento até 31/12/2021. Relator, vereador Carlos Delgado, relatório. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinário número 138/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 1020/2022, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, Refis 2022, concedendo desconto em juros e multas de débitos tributários e não tributários inscritos ou não em dívida ativa com vencimento até 31/12/2021. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Conforme o Poder Executivo, a proposta busca-se de maneira responsável a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência municipal com a expectativa de obter resultados positivos. A recuperação fiscal Refis 2022 é aplicável aos créditos tributários e não tributários do município vencidos até 31 de dezembro de 2021, inscritos ou não em dívida ativa, em cobrança administrativa ou judicial. Destaca-se ainda que o município vem ao longo dos anos buscando alternativas visando o equilíbrio de sua situação financeira, porém a instabilidade de situações externas por vezes causa impacto econômico negativo direto à administração pública. Agora, mais uma vez, a gestão municipal recorre ao programa de anistia na expectativa de recuperar a meta e o equilíbrio do seu orçamento para o exercício financeiro de 2022. Ante o exposto, após análise do documento, da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, em 8 de novembro de 2022, vereador Carlos Delgado, relator e votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento um projeto de lei de proposição do Poder Executivo que institui o Programa de Recuperação Fiscal, Refis 2022, concedendo desconto em juros e multas de débitos tributários e não tributários inscritos ou não em dívida ativa com vencimento até 31/12/2021. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo instituir o Programa de Recuperação Fiscal, Refis 2022, que, conforme o texto normativo, será aplicável aos créditos tributários e não tributários do município vencidos até 31 de dezembro de 2021, inscritos ou não em dívida ativa, em cobrança administrativa ou judicial. Desta forma, a presente proposição trará benefícios ao poder público e aos contribuintes. O Poder Executivo, com o advento desta anistia, poderá recuperar a meta e o equilíbrio de seu orçamento para o exercício financeiro de 2022. Já os contribuintes poderão renegociar suas dívidas com o erário, com o incentivo de usufruírem de descontos de juros e multas. Sendo assim, se entende como plenamente adequada a presente proposição, sob o ponto de vista cabível a esta comissão. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 10 de novembro de 2022, relator, vereadora Zuma Rodrigues Ancinello e votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Da análise, chegou à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei número 138/2022, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2022, concedendo desconto em juros e multas de débitos tributários e não tributários inscritos ou não em dívida ativa, com vencimento até 31/12/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. O relator manifesta profundo reconhecimento à proposição do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, contida no projeto de lei número 138/2022, uma vez que demonstra o compromisso da administração pública municipal com a arrecadação às finanças municipais e, ao mesmo tempo, leva em conta as dificuldades enfrentadas pelos cidadãos uruguaianenses devido ainda à grave pandemia de Covid-19 que afetou o emprego e renda dos trabalhadores e das famílias uruguaianenses. É necessário destacar que, lamentavelmente, o reajuste do salário mínimo nos últimos 2 anos não vem recompondo as perdas inflacionárias, o que, aliás, foi divulgado pelo Correio Brasiliense no dia 3/9/2022, através da matéria jornalística intitulada Salário Mínimo vai completar 4 anos seguidos sem aumento real. E isso, evidentemente, reduz a renda dos trabalhadores e afeta diretamente a arrecadação de impostos por parte dos municípios brasileiros. Cabe mencionar ainda que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mais de 36 milhões de brasileiros recebem um salário mínimo, o que acaba impondo dificuldades à população mais pobre. É verdade também que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana deve adotar todas as medidas legais para a cobrança de tributos devidos pelos contribuintes, inclusive amparado nas determinações contidas no artigo 156 da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, no artigo 32 da Lei Federal nº 5.172/1966, Código Tributário Nacional, e no artigo 10 e 11 da Lei Federal número 8.429/1992, Lei de Improbidade Administrativa. É por isso que a proposta apresentada pelo Poder Executivo Municipal de Uruguaiana no projeto de Lei 138/2022 demonstra a sensibilidade da administração pública municipal com a atual situação econômica do povo brasileiro e uruguaianense, ao mesmo tempo que busca a efetiva arrecadação de todos os tributos de sua competência com a expectativa de obter resultados positivos, PL 138/2022. O relator não poderia desconsiderar ainda que o projeto de lei número 138/2022 favorece a negociação e o pagamento de débitos com o município por parte dos contribuintes e assegura ainda garantias legais à administração pública municipal de Uruguaiana para a cobrança e a arrecadação desses tributos. Por essa razão, o relator entende que o projeto de lei número 138/2022 está em sintonia com a legislação brasileira, possibilita condições favoráveis para que os contribuintes renegociem e paguem seus débitos com os cofres públicos municipais, assegura que a administração pública municipal de Uruguaiana tenha a expectativa de recuperar a meta e o equilíbrio de seu orçamento, PL 138/2022, e principalmente atende ao interesse público. Do parecer, em razão do atendimento ao interesse público e da observância das determinações contidas no artigo 156 da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, no artigo 32 da Lei Federal 5.172/1966, Código Tributário Nacional. O relator é de parecer favorável ao projeto de lei número 138/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 10 de novembro de 2022, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT e votos de acordo. Lidos pareceres, senhor presidente.
Lidos os pareceres, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal.
Vereador Paulo Roberto Ainda Clenubim.
Voto. Sim.
Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi.
Sim.
Vereador Marcelo Cardoso Lemos. Ausente. Vereador Adenildo Jesus Padovan. Sim. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli.
Sim.
Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Sim. Vereador Celso Hernandes Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Dias Bonapace.
Sim.
Vereador Antônio Fernando Antônio Deitos de Bermudes.
Sim.
Vereador José Clemente da Silva Correa. Sim. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello. Sim. Segunda chamada, vereador Marcelo Cardoso Lemos. Ausente. 10 sim e uma ausência, senhor presidente. Está lida a nominada.
Com 10 votos sim e uma ausência, está aprovado o PL número 138. Solicito ao secretário a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa, projeto de lei número 3, protocolo 1066/2022, LES, mesa diretora. Modifica o caput do artigo 114 da resolução número 33, de 15 de dezembro de 1995, regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana, formato digital, proposições, processo legislativo. Projeto de emenda à lei orgânica número 1, protocolo número 1067/2022, LES, mesa diretora, acresce e renumera parágrafos do artigo 76 da resolução número 9, de 3 de abril de 1990, lei orgânica do município, tramitação eletrônica, processo legislativo.
Registro que a emenda da lei orgânica fica à disposição da comunidade para emendas por 5 dias úteis após este prazo e será criada uma comissão especial. Solicito aos senhores líderes que protocolem suas indicações para a formação da referida comissão especial. Por escrito. Por favor, continue, secretário.
Correspondências expedidas ao Executivo. Ofícios expedidos ao Executivo 243 a 245 e autógrafos 131, 32 e 133. Correspondências expedidas a diversos. Expedido ofícios número 921 a 929. Período das comunicações, senhor presidente.
Vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade. A comunidade nos acompanha pelas redes sociais. Quero aproveitar a oportunidade de fazer uma abordagem, considerando, é sobre trânsito que eu quero falar, considerando as inúmeras manifestações que vejo em redes sociais, vejo pessoas encaminhando, inclusive para mim, algumas questões relacionadas ao trânsito em Uruguaiana. Tivemos a oportunidade de já estar na Secretaria de Segurança e Trânsito em 4 gestões de prefeitos. O trânsito de 2015 para cá em Uruguaiana sofreu uma transformação em Uruguaiana no sentido de preocupação da gestão da administração pública de um investimento significativo. As ações do trânsito em Uruguaiana, e eu sempre tenho dito de que nós aqui em Uruguaiana não conhecíamos até a nossa chegada lá na secretaria, nós não conhecíamos, parece, conhecíamos da legislação, mas não da aplicação efetiva, vereador Balac. Separação longitudinal de pistas. aquela sinalização que existe ali, por exemplo, da Presidente Vargas, das outras ruas arteriais aí na cidade, e até mesmo coletoras, tem aquelas faixas que dividem. Pois, rapidamente, dizer que aquilo não é criação da cabeça ou que algum funcionário da secretaria vai lá e aplica da forma que ele entende. Aquilo ali é norteado pela classificação da via, vias locais, vias coletoras, vias arteriais, vias de trânsito rápido. Obviamente que quem tem habilitação e tem obrigação de conhecer a legislação de trânsito sabe disso. Dependendo da classificação da via, nós temos a velocidade definida para determinada via. E nisso nós temos também o deslocamento. E aí eu quero citar a Presidente Vargas. As pistas mais à esquerda, alheio ao momento em que vai se fazer uma conversão para a esquerda, quando permitido, são pistas de emprego de maior velocidade dentro da velocidade definida para aquela via. E o que, que nós vimos literalmente? Nós estamos vendo pessoas conduzindo veículos de uma velocidade inferior à metade da máxima permitida, que isso não é legal, não é, isso inclusive é uma infração de trânsito, e a gente tem usado um termo que é meio chulo, mas tem que dizer, estão se arrastando pelas pistas da esquerda, e muitas vezes eu constatei e vi pessoas conversando um com o outro, um motorista com o outro, conversando com os carros um do lado do outro, impedindo o fluxo de veículos. Isto tudo nós vamos chegar aonde nós vamos chegar na imprudência. Isso é sinalização horizontal. Existe farta sinalização horizontal em Uruguaiana, que alguns chamam de pintura. A sinalização horizontal. A sinalização vertical, placas, também é empregado inúmera sinalização, uma quantidade expressiva, mas o vandalismo é muito grande em Uruguaiana. Pessoas arrancam a sinalização, e eu não sei porquê. Um dia eu vi um cavalete de sinalização, a sinalizar a obstrução da via, eu vi pregado na parede de uma casa. Será que essa pessoa não sabe que aquilo é patrimônio público e que inclusive o dano é qualificado quando faz isso? Então, estas questões, pessoal, e os acidentes sem observar a via preferencial no sentido daquelas vias que têm sinalização. Não dá para colocar semáforo em tudo que é local da cidade, porque não é o semáforo que vai regular a conduta do cidadão. Ele é, por natureza, imprudente. A quantidade de acidentes de pessoas que não têm habilitação, que estão com habilitação suspensa, pessoas que não mesmo habilitada, não conhecem a sinalização viária, isso é preocupante. Muitas vezes a gente aborda, vou dar um exemplo, um motociclista, e vai olhar o capacete do motociclista. O motociclista não sabe que o capacete tem validade, vereador Paulo. O capacete ele tem validade. Dentro dele tem, inclusive, a norma técnica, a NBR, Norma de Regulamentação Brasileira, que regula o tempo de validade daquele capacete. E ele tem que saber que, depois da validade, é como se ele não estivesse com o capacete. Inclusive pela questão da segurança dele mesmo, vereador Paulo Padovan. E o nosso presidente Paulo, que é médico, sabe a quantidade de acidentes violentos de trânsito que dá em Uruguaiana. Mas, pessoal, é imprudência. Vias sinalizadas, o pessoal passa na via preferencial como se desconhecesse a sinalização. Está lá a regulamentação. Aí, e hoje eu conversava com o presidente Paulo Cleno Bing, sobre uma sinalização em determinado cruzamento, carece sim. Nós precisamos fazer, e o secretário João Seio Juca estava aqui agora há pouco, e ao passo vamos implantando em Uruguaiana, principalmente, travessias elevadas de pedestre, que tem sido um mecanismo de segurança, de redução de velocidade muito importante. E isto o nosso pessoal também não conhecia em Uruguaiana. Tanto que a primeira que nós implantamos, vereador Balaca, na frente da delegacia, na Presidente Vargas, queriam saber por que que tinham feito aquilo lá, que aquilo era ilegal. Aí tivemos que mostrar a legislação, a resolução de trânsito, né? Pessoas que passavam em alta velocidade E aí nós dissemos, sabe o que aconteceu nesse local aqui, lá? Duas pessoas perderam a vida ali. Foram atropeladas. Tá? Perderam a vida. Então, existe fundamento, existe sinalização em Uruguaiana, mas existe a imprudência que é muito séria, muito grave. Se nós colocarmos um semáforo na cidade, em determinado lugar, as pessoas vão continuar passando o sinal fechado, porque a conduta dela é essa. Observem, e é sim, não é todos, nós não estamos generalizando, mas uma grande maioria, motociclistas. O sinal está fechado, ele vem pela lateral e cruza o sinal fechado. Dá uma olhada para cá, para lá, como se ele não fosse, que ele não tivesse as responsabilidades no trânsito que deve ter, ou também, como ele estivesse impune, ele passa. Um cidadão abordado, que é teleentrega, que foi abordado por um agente de trânsito em determinado momento, alegou como é que iam multar ele se ele estava trabalhando. Estavam preocupados com o trabalhador. Não, estavam preocupados com o infrator de trânsito. Porque ele disse que ele tinha prazo para entregar. Por isso que ele andava correndo e passando tudo que é sinal fechado. Sem saber que ele, naquela conduta, é irresponsável. E nós temos visto aí que a grande maioria de vítimas têm sido motociclistas. E é preciso chamar atenção. Motociclistas fazendo ultrapassagem pelo lado direito de veículos, que não é permitido. Né? Furando semáforos. Tem pessoas que aguardam o semáforo, e eu já vi vários. Eles vão indo, moto ou carro, vão indo, ficam em cima da faixa de pedestre, olhando para o semáforo. E aí eles olham para o semáforo da esquerda e da direita, da outra pista, quando abre, ele passa antes, mas o semáforo dele está fechado ainda. E ele passa, é como se não tivesse parado, ele está passando o sinal fechado. Então muitas reclamações que a gente tem visto, na verdade eu oriento, né, porque sinalização não falta, que voltem para a escolinha de trânsito. Nós temos uma equipe lá na Secretaria de Segurança e Trânsito, que é por imposição do artigo 74 da Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, é permanente. Basta agendar lá, né, empresas, escolas, grupos organizados da sociedade, os agentes de trânsito vão e dão palestras educativas para que as pessoas façam o melhor comportamento possível. O trânsito somos todos nós. Todos temos responsabilidade, inclusive na lei. O pedestre, o ciclista, o condutor de veículo de tração animal, todos temos responsabilidade. E quero fazer um alerta para quem conduz veículo elétrico. Dê uma olhadinha na legislação, porque a legislação foi alterada e algumas pessoas andam sem capacete, sem placa, sem nada na via. Eles estão em curso também. Bicicleta motor adaptado, que tem manopla, ou seja, acelerador, e que tem a motor a combustão, é ciclomotor, não é bicicleta. E tem que estar licenciado, tem que estar emplacado, tem que ter carteira de habilitação, e por isso que andam correndo e causando acidentes de trânsito. Às vezes os pais, que alegam não saber, eles dão para os filhos um equipamento desse e acontece tragédias, como eu vi próximo ali ao estádio do Saviana, um irresponsável carregando uma menina que caiu e deu traumatismo craniano nela. Tiveram que internar por um bom tempo. Então, trânsito nós poderíamos falar aqui um dia inteiro, mas é preciso chamar atenção pela imprudência que é muito grande em Uruguaiana. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador José Clemente. Realmente, conversamos hoje, eu, vereador José Clemente, sobre a alta incidência de acidentes de trânsito, principalmente bicicletas. Historicamente, nós sabemos que no verão os acidentes são mais frequentes, porque as pessoas se deslocam mais em motocicletas, o trânsito aumenta e os acidentes acabam acontecendo. Semana passada, me chamou a atenção que eu presenciei dois acidentes de trânsito e participei, inclusive, do atendimento às vítimas. O primeiro acidente se deu na frente da Magras, na 15 de novembro. Uma senhora de bicicleta foi atropelada por um automóvel. E essa paciente ficou internada uma semana na Santa Casa, teve fratura de bacia, e o atropelador fugiu. E eu, felizmente, estava passando ali na hora. Ainda na semana passada, eu presenciei um acidente na esquina da Iris Valls com Santana. Um casal em cima de uma motocicleta foi batido ou bateu num automóvel ali naquela esquina. O rapaz teve traumatismo craniano, fratura de múltiplas costelas, perfuração da pleura, fratura exposta da tíbia, múltiplas fraturas de membros inferiores e superiores, e a esposa dele, graças a Deus, estava bem. Chamou a atenção que, na hora em que a Brigada Militar foi fazer o registro da ocorrência, perguntou para o motociclista que estava deitado no asfalto se ele iria representar contra o motorista que bateu nele. E ele disse: não, não vou, porque eu não tinha razão, eu atravessei a preferencial. E imediatamente na outra esquina, na esquina da Presidente com Iris Valls, estava sendo atendido pela SAMU um outro acidente que aconteceu praticamente no mesmo horário. Então, a gente sabe que aumentam as incidências, mas a gente também sabe que se pode fazer alguma coisa para diminuir isso aí. Foi isso que nós estávamos conversando, eu e o vereador José Clemente, externo para os senhores, porque nós todos pensamos da mesma forma quanto esse assunto. Não havendo mais quem queira fazer... Opa, comunico que nesta noite a Câmara de Vereadores realiza a sessão solene alusiva à proclamação da República. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 72ª sessão ordinária. Obrigado.